Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso volta a debater garantias à liberdade de expressão.
Proposta prioriza a tramitação de ações de pessoas com deficiência.
Congresso analisa mais de 20 propostas de reforma eleitoral.
Tramitam no Parlamento dezenas de proposições sobre o financiamento público de campanhas, voto distrital e listas partidárias nas eleições proporcionais.
Os temas voltaram a ser debatidos durante eventos sobre direito constitucional realizado em Brasília.
A repórter Verônica Lima tem mais informações sobre o tema.
Ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, propõe que empresas sejam proibidas de financiar campanhas eleitorais. Durante congresso sobre direito constitucional realizado em Brasília, o ministro levantou a discussão sobre a constitucionalidade dessa participação.
Eu trouxe aqui essa reflexão sobre o financiamento das campanhas eleitorais e a discussão até mesmo da validade ou não, face à Constituição, da possibilidade das empresas jurídicas contribuírem com doações às campanhas na medida em que as pessoas jurídicas não votam e não podem ser votadas. Como é que elas podem então participar com vultuosas doações de campanha?
O ministro explica que a Constituição proíbe que partidos políticos recebam recursos financeiros de entidades ou governos de outros países, mas não há impedimento para a participação estrangeira nas empresas brasileiras. Toffoli defende que é quase impossível permitir doações de pessoas jurídicas e, ao mesmo tempo, garantir que elas não sejam contaminadas por capital ou influências externas. Toffoli não defende, entretanto, o financiamento totalmente público das campanhas, pois, segundo ele, o cidadão tem o direito de doar parte de seu dinheiro ao processo eleitoral, o que, segundo o deputado Roberto Magalhães, do DEM de Pernambuco, manteria aberta a brecha para a formação de Caixa 2. Roberto Magalhães não se diz contra a proposta de Toffoli, mas duvida que possa ser aprovada no Congresso, assim como o sistema de lista fechada preparada por partidos, que busca evitar distorções do sistema proporcional.
Como cheguei à conclusão de que é impossível se aprovar a lista e, consequentemente, o financiamento público, porque a maioria, independentemente dos partidos, a maioria dos deputados é contra a lista, então eu apresentei um projeto de lei complementar que propõe a adoção do voto distrital misto.
O voto distrital misto foi defendido durante o Congresso pelo ex-presidente do Supremo, Carlos Veloso. Nesse sistema, os estados são divididos em distritos e parte dos candidatos é eleita pelo voto majoritário e parte pelo voto proporcional com lista partidária. Para Veloso, o sistema baratearia as campanhas e fortaleceria os partidos.
Nós temos um sistema proporcional puro que está comprometido, nós sabemos todos, com os abusos do poder econômico e com os abusos do poder político. Então, uma reforma do sistema de voto, do sistema eleitoral neste particular, não é com a implantação, por exemplo, do voto distrital misto. Isso é muito importante. Do jeito que está, o Congresso acaba não tendo a cara do povo brasileiro.
Segundo Veloso, seria necessário ainda o estabelecimento de cláusula de barreira para limitar o número de partidos políticos.
O que está se vendo aí? Não é a distribuição de cargos públicos, a disputa por benefícios, né, atinentes a dinheiros públicos, emendas orçamentárias, isso tudo é uma vergonha. Isso decorre do número inusitado de partidos que temos. Precisamos estabelecer cláusula de barreira em termos constitucionais para impedir, não é, justamente a existência dessas siglas que não passam de sigla de aluguel.
Na Câmara, pelo menos 12 propostas tratam do financiamento de campanhas eleitorais. Outras 11 dispõem sobre o voto distrital misto. Há ainda projetos que estabelecem e outros que proíbem as listas partidárias fechadas. De Brasília, Verônica Lima.
A OAB poderá apresentar projetos sobre a administração da Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara está prestes a votar uma proposta de emenda constitucional que estende para a Ordem dos Advogados do Brasil a prerrogativa de apresentar projetos referentes à administração da Justiça.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Delene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
proposta de emenda à Constituição do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, autoriza o Conselho Federal da OAB a apresentar projetos de lei relativos à administração da Justiça. A PEC já recebeu parecer favorável do relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão. Para o relator, a proposta está de acordo com os preceitos constitucionais e tem a virtude de ampliar o papel da advocacia na administração da Justiça. Durante as discussões na CCJ, a matéria gerou certa polêmica. Deputados contrários à proposta argumentaram que há uma afronta às atribuições do Legislativo, já que a OAB é uma instituição privada. Já o relator Flávio Dino destacou que a Ordem dos Advogados não tem caráter meramente privado, mas também exerce funções públicas.
Tanto é que a OAB exerce uma série de funções institucionais que são singulares, que a única entidade profissional que as exerce é exatamente a OAB, como, por exemplo, a propositura ampla de ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo e de ações declaratórias de constitucionalidade. Também a OAB participa da gestão do Poder Judiciário por intermédio do Conselho Nacional de Justiça, assim também do Ministério Público por intermédio do Conselho Nacional do Ministério Público.
Presidente Nacional da OAB, Ofir Cavalcante, defendeu a aprovação da PEC porque, segundo ele, a proposta democratiza o acesso ao parlamento. Cavalcante ressaltou que a OAB só poderá propor projetos de interesse da Justiça.
Portanto, é algo que a OAB tem uma pertinência temática naquilo que faz, naquilo que cada dia tem proporcionado em termos de contribuições para que haja o fortalecimento da Justiça. E seriam projetos pontuais, evidentemente, quando houvesse necessidade.
A PEC, que autoriza o Conselho Federal da OAB a apresentar projetos de lei sobre a administração da Justiça, ainda precisa ser votado na CCJ e ser analisado por uma comissão especial antes de seguir para a votação em plenário. De Brasília, Idelene Macedo.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730. Essa viagem pode acabar mal.
A pessoa que usa crack fica extremamente violenta, agressiva até mesmo com a família. O dependente não consegue manter uma rotina de trabalho ou de estudos. E para garantir mais uma dose, ele é capaz de tudo. Por isso, o aumento de crimes relacionados ao vício. Seja livre. Livre-se das drogas.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br, assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro. Justiça.
Proposta prioriza a tramitação de ações de pessoas com deficiência.
O plenário da Câmara poderá votar projeto que equipara a prioridade para pessoas com deficiências aos idosos na tramitação de processos e execução de mandados judiciais.
A repórter Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a proposta.
Um projeto que aguarda votação no plenário da Câmara pretende garantir às pessoas com deficiência o mesmo direito dos idosos na justiça brasileira. A prioridade na tramitação de processos e execução de mandados em todas as instâncias do Poder Judiciário. O autor da proposta, deputado Regis de Oliveira, do PSC de São Paulo, quer que a prioridade seja estendida aos processos e procedimentos no serviço público, em instituições financeiras e nas defensorias públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal. Regis de Oliveira argumenta que, assim como os idosos, as pessoas com deficiência não podem ficar sujeitas à lentidão da justiça para pleitear, na maioria dos casos, direitos simples, como uma indenização, por exemplo.
São pessoas que precisam de maior urgência no atendimento das suas pretensões, são pessoas que têm que ter preferência, uma vez que não são iguais aos outros, então nós temos que dar preferência a eles em toda e qualquer circunstância, não só em atendimento bancário, em atendimento, mas em todos os problemas, situações da vida, essas pessoas mais necessitadas têm que ter preferência absoluta em relação às demais.
O projeto determina que o interessado deve comprovar a deficiência ao requerer o benefício. O presidente da Associação dos Amigos dos Deficientes Visuais de Brasília, José Bernardo da Silva, disse que muitos colegas até desistem de brigar por seus direitos pela demora dos processos.
Com um projeto desse aí, então as coisas vão andar mais rápido. E outros que têm problemas na justiça, a coisa vai melhorar para nós.
O projeto tramita apensado a outro do Senado, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. As propostas tramitam em regime de prioridade e aguardam votação pelo plenário. De Brasília, Keila Santana.
Saúde. Projeto autoriza a dedução do imposto de renda de gastos na saúde.
Projeto pretende incluir, entre as possibilidades de dedução do imposto de renda, gastos com medicamentos de uso continuado e lentes corretivas.
O repórter Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a proposta.
Os gastos com medicamentos de uso continuado e com lentes corretivas da visão poderão ser deduzidos do imposto de renda. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara analisa projetos que incluem essas despesas entre as que têm o benefício na declaração anual. Bastaria ao contribuinte apresentar a receita médica e o recibo de compra do remédio ou da lente corretiva. Hoje, a receita só permite a dedução de medicamentos de uso continuado, incluídos em contas hospitalares. Para o publicitário Elcio Filho, que depende de medicamentos de uso continuado, a mudança na legislação seria mais do que justa.
Eu faço uso de medicamentos contínuos desde 1988 e eu gasto mais ou menos R$600 a R$800 por mês. E hoje, no meu imposto de renda, eu só posso declarar as consultas. Seria assim, eu já recebo alguma restituição, mas como minha maior fonte de gastos hoje é com remédio, para mim seria excelente, perfeito. No meu caso, eu preciso mesmo para estar vivo. Eu tenho uma doença chamada doença endócrina múltipla. Então, se eu não tomar tanto remédio, eu vou morrer. Tem um remédio chamado Florinef, que eu uso, que ele só tem uma distribuidora e ela pratica aquele preço. Quer dizer, não há competição. E esse é sine qua non para estar vivo. Eu preciso de remédio tomar todo dia, senão eu vou morrer.
O deputado Jofran Frejá, do PR do Distrito Federal, autor de projetos propondo a dedução no imposto de renda, no caso de medicamentos de uso continuado e de lentes corretivas, afirma que o governo não teria nenhum prejuízo, por exemplo, no caso dos medicamentos.
Esses medicamentos, eles são dispensados pelas próprias secretarias de saúde no Brasil inteiro. E isso faz com que as pessoas fiquem na fila para conseguir o medicamento gratuitamente. Ora, ou você deixa que a secretaria compre o medicamento e dê, ou aquelas pessoas que podem vão lá na farmácia, compram o medicamento e descontam no imposto de renda. Pelo menos aqueles que têm um pouco mais de recurso saem das filas, dando chance para outros. Não estão onerando o governo, porque se você desconta do imposto de renda, é o mesmo recurso que a União passa para a Secretaria de Saúde para que elas comprem esse medicamento.
No caso das lentes corretivas da visão, Jofran Frejá defende a dedução do imposto de renda com o argumento de que enxergar é uma condição para o cidadão exercer as tarefas do cotidiano, como ler, dirigir e se movimentar. Em 99, o Ministério Público de São Paulo começou a entrar com ações civis públicas questionando a falta de dedução no imposto de renda com medicamentos, óculos, lentes e aparelhos auditivos. De acordo com o procurador regional Walter Rotenburg, foram 5 anos seguidos propondo as ações para a realização da declaração anual. Mas o procurador informa que as decisões têm sido muito diferentes e ainda não há um pronunciamento definitivo. De Brasília, Alexandre Porto.
Congresso volta a debater garantias à liberdade de expressão.
Proposição em análise na Câmara obriga o Poder Executivo a respeitar a liberdade de expressão durante o exercício do mandato.
A matéria está sendo discutida em forma de proposta de emenda à Constituição, segundo detalha o repórter Paulo Roberto Miranda.
Proposta de emenda à Constituição condiciona o exercício do Poder Executivo à não criação de entraves à liberdade de expressão. A PEC acrescenta dispositivo à Constituição, condicionando a formulação de políticas públicas ao artigo 5º da Carta, que trata dos direitos e garantias individuais e coletivos. Para o autor, deputado Eduardo Ciarra, do DEM do Paraná, Uma das principais conquistas da Constituição de 88 foi o resgate da liberdade de expressão no país. Eduardo Ciarra afirmou, no entanto, que hoje ressurgem ameaças aos valores democráticos, configuradas por iniciativas do governo do PT que visam controlar a mídia e a produção cultural. Ele citou como exemplos as propostas de criação da ANCINAVE, Agência Nacional de Cinema e do Audiovisual, e do Plano Nacional de Direitos Humanos. Para Eduardo Ciarra, felizmente nenhuma proposta prosperou, por ação da sociedade ou pelos mecanismos de controle do judiciário.
Desde o primeiro governo Lula, em diversos momentos, o Partido dos Trabalhadores, o Partido do Presidente da República, tentou, através de ações que claramente mostraram uma tentativa de controle social da mídia, a questão do Conselho Nacional de Jornalistas, a própria postura e manifestação contrária do governo contra posições independentes da grande mídia e da mídia em geral. Então é uma postura antidemocrática, no meu modo de entender, e nós temos que cravar na nossa Constituição, de forma definitiva, condições para que esta liberdade de expressão não seja, de alguma forma, controlada por qualquer governo que seja.
Já o deputado André Vargas, do PT paranaense, discordou da proposta de emenda à Constituição.
Absolutamente esdrúxula essa emenda constitucional. Primeiro porque o direito à liberdade, a liberdade de expressão, já está constituído como direito constitucional, já está na Constituição absolutamente expresso como um princípio constitucional, inclusive da Carta dos Direitos Humanos a nível internacional, a Carta de Defesa da Dignidade da Pessoa Humana. E a Constituição brasileira já deixa bastante claro isso. Essa esdrúxula exatamente porque se trata de uma proposta que visa pautar eleitoralmente uma visão absolutamente contrária à própria liberdade e à própria democracia.
Segundo André Vargas, os mesmos parlamentares que apresentaram a PEC são os que deram sustentação à ditadura militar. Ele disse estar convicto de que a Política Nacional de Direitos Humanos, a criação da ANCINAVE e a Conferência Nacional de Comunicação, boicotada pelos veículos de comunicação, significam avanços democráticos que debatem as políticas de comunicação e os limites dos meios de comunicação. O cientista político Tassiano Nogueira também considerou a proposta de emenda à Constituição inviável.
Eu acredito que essa é uma emenda, evidentemente, como dizem os franceses, pour épater les bourgeois, ou seja, para espantar a burguesia. Eu não tenho nenhuma possibilidade, não é assim que se defende, botando na Constituição um preceito dessa natureza, que se defende a liberdade de opinião, a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação. Não é por aí. Por isso é que eu acho que isso é mais uma emenda para uma promoção pessoal do que para ser aprovada. Dificilmente a Câmara aprovará uma medida dessa natureza, impondo limites que a Constituição não estabelece à ação do Executivo.
Se for aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a PEC será analisada por uma comissão especial. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Criança segura.
Um dos maiores perigos em acidentes com bicicleta, patins, skate ou patinetes são lesões na cabeça. O uso do capacete bem ajustado e preso sob o queixo pode reduzir o número de mortes e lesões. Lembre-se que as crianças precisam, além do capacete, de joelheiras e luvas.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br, assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Na próxima quarta-feira, o jornal Câmara dos Deputados vai trazer informações sobre as consequências da eleição presidencial, sobre políticas públicas e sobre a ação do parlamento.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A ponte Rio-Niterói tem 14 quilômetros de extensão. Ela é a maior do Brasil e uma das maiores do mundo. Mas o que muita gente não sabe é que a ponte Rio-Niterói é uma rodovia federal, administrada por uma empresa concessionária.
Por isso, o Ministério Público Federal solicitou que o Tribunal de Contas da União verificasse alguns aspectos da concessão da ponte Rio-Niterói, tais como a falta de emissão de nota fiscal, propaganda irregular e excesso de velocidade.
O TCU verificou que, no caso das notas fiscais, ainda falta regulamentação. Por isso, determinou prazo para o Ministério da Fazenda regulamentar a emissão de notas fiscais na ponte Rio-Niterói e nos demais pedágios federais.
O TCU determinou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres fiscalize a propaganda irregular. O tribunal ainda recomendou à ANTT que controle a velocidade na ponte Rio-Niterói. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.